Bom dia a todos. Sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano Planur. Hoje, no 14º episódio da série E o que eu tenho a ver com isso?, convidamos a senhora Ana Cristina Franzoloso para explanar acerca do evento Drive-Thru da Reciclagem. A senhora Ana Cristina Franzoloso é graduada em administração pela UFMS, pós-graduada em gestão ambiental e gestão de projetos pela UNAES, proprietária da empresa do Bem, embaixadora MS do Instituto Lixo Zero no Brasil e coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Campo Grande, Business and Professional Woman, BPW. Desde já agradecemos a sua presença.
Olá, Brenda. Bom dia a todos da Pernambuco, bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui falando um pouquinho da gestão ambiental, da questão ambiental e desse tema tão importante para o nosso planeta e para cada indivíduo.
Ana, durante a Semana do Meio Ambiente, nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2021, foi realizado o terceiro Drive-Thru da Reciclagem. Poderia nos explicar um pouquinho sobre o evento e como ele foi realizado e quais os resultados obtidos?
Sim, o Drive-Thru da Reciclagem, eu como embaixadora Lixo Zero, só para deixar claro aqui para vocês, o Instituto Lixo Zero Brasil é um terceiro setor que acontece em nível nacional, onde nós somos voluntários no foco da conscientização ambiental e dá uma força para a questão de projeto, programa e tudo isso. Ele tem um evento que acontece sempre menor entre maio e junho e tem um grande que é o em outubro, que é a Semana Lixo Zero, que é o nacional falando sobre tudo isso. E o ano passado, toda minha, eu sou embaixadora, e hoje no, aqui em Campo Grande também tem, já tem vários embaixadores abaixo de mim, pessoas excelentes aí trabalhando por isso. Com a pandemia, todos foram para o online, né? E eu falei, não, eu vou montar um Drive-Thru da Reciclagem. Eu quero trabalhar com a conscientização ambiental, focado no descarte correto, fomentando esse empreendedorismo sustentável e sobre números, que a gente tem que mostrar números relacionados a tudo isso. E aí liguei para a primeira-dama, para a Tatiana Trade, que ela abraçou a ideia e falou, Ninha, pode tocar. E aí foi que nasceu o Drive-Thru com esse propósito. Liguei para alguns parceiros, principalmente a Verpran e a Aço e Aço, que abraçaram. Então, o Drive, ele começou em outubro do ano passado, aí nós fizemos um outro em dezembro, e agora nós fizemos o terceiro drive nos dias 3, 4 e 5 pelo meio ambiente, e também para se tornar uma marca das pessoas entenderem o que é o descarte correto, números disso, porque muitos descartam e falam, ó, eu estou ajudando, muitos acham que só o fato de descartar já está reciclando, e não é nada disso, e colocar informativo e números. Então, foi extremamente positivo. Em 2020, entre outubro e dezembro, nós tivemos quase 8 toneladas de resíduos no seu total recolhido. Nós tivemos um número muito significante de águas preservadas, 95 milhões, porque eu faço sempre questão de, nos relatórios, colocar números, tá? E nesse terceiro drive foi também, diante de todos os desafios, né, Brenda, que a gente está passando, relacionado à pandemia, relacionado a evento, nós conseguimos aí quase 5 toneladas de resíduo e praticamente 27 milhões de litros de água preservada nisso daí. Então, para nós realizadores, para nós parceiros, são resultados realmente significativos. É um trabalho em equipe. Eu idealizei o projeto, mas ele acontece com todos os envolvidos, então tem prefeitura, tem iniciativa privada, tem parceiros de coleta. E eu sempre faço muita questão de colocar os empreendedores sustentáveis, para eles poderem ver quem são, né? Muitas vezes as pessoas não têm a mínima ideia do que é, e também alguns prestadores de serviços na área da sustentabilidade, tá?
Apesar de toda a dificuldade, né, foi bastante relevante os números alcançados. Muito bacana. Ana, qual o quantitativo de resíduos sólidos recolhidos nessas três edições do evento?
Então, nós fechamos 2020, né, com praticamente 9 toneladas de resíduo recolhido. Quais são esses resíduos? Tá? É importante colocar aqui. É papel, plástico, vidro, PET, latinhas de alumínio, sucata de ferro, eletrônico, óleo de cozinha usado, medicamento vencido, tecido e o segmento PET também, onde as pessoas descartavam alguns produtos e ração. Então, em 2020, nós fechamos aí com esse número. Por que que eu falo tanto de água preservada, tá, Brenda? Porque um litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Então, as pessoas que começam a pensar em termos de números, eu acho extremamente relevante esse posicionamento. E medicamento vencido, que para minha surpresa no primeiro drive, nós tivemos um número muito grande de medicamento, mais de 50 quilos. E eu vi o quanto as pessoas descartam realmente, tem medicamento vencido. E para você ter uma ideia, um quilo de medicamento dissolvido numa água, de rio, mar, ou que seja, pode contaminar até 450 mil litros de água. Então, são números muito altos e que a população realmente ela não sabe. Então, nos cabe esse informativo e nos cabe essa união, né, de, como diz a legislação, da responsabilidade compartilhada. A gente unir a gestão pública com a iniciativa privada e a população.
Ana, você sabe dizer também o quantitativo de pessoas que já se beneficiaram com as doações de brinquedos, roupas e alimentos recebidos no drive-thru?
Então, o ano passado nós tivemos uma quantidade muito grande, só que vou ser bem sincera, nós não fizemos a contagem. Eu fiquei tão perplexa, principalmente em dezembro, que as pessoas começaram a chegar com móveis, com roupa, com tudo mais, e eu falei, nossa, vamos colocar mais ímpeto nisso daí. E nesse terceiro drive nós fizemos a contagem. Então foram mais de 1.100 peças, mais de 78 calçados, 40 brinquedos, 60 quilos de alimento, entendeu? Para doação. Então esse trabalho nós vamos até fazer as fotos a semana que vem para entrega cadastrada pelo FAQ aí para a comunidade.
Início, mencionamos que você é embaixadora MS do Instituto Lixo Zero. Você poderia nos dizer o que é o Instituto, como você se tornou embaixadora e qual a importância disso para o nosso estado?
Boa pergunta. Então, o Instituto Lixo Zero Brasil, ele é um terceiro setor de nível nacional, onde a sede é em Florianópolis, e é onde o foco são voluntários, onde a gente abraça aí a conscientização ambiental e a realização de projetos relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade. Então, nós estamos por todo o Brasil, e há uns 8 anos atrás, 7 mais ou menos, uma pessoa, o Matheus do Lixo Zero, vendo as minhas redes, perguntou se eu tinha interesse de ser embaixadora Lixo Zero no Mato Grosso do Sul. Aí eu fui para Florianópolis, fiz o curso, conversamos e iniciou-se aqui. Então, a partir desse momento, eu comecei a proliferar e aí nós temos aí agora uma rede de pessoas que fizeram também aqui em Campo Grande. O meu braço sempre é a Karina da UFMS, uma professora de educação ambiental, assim como a Marjorie da Habitar Empresas também, Habitar Educacional também, da Uniderp. E aí a gente juntou as universidades. E aí tem pessoas que eu nem sei que são Lixo Zero e já estão trabalhando nesse foco. O Drive, ele ficou uma marca que eu quis realmente colocar e envolver a população, tá? Eu tenho uma startup que chama Do Bem, cursos e produtos sustentáveis, que iniciou dentro da linha da preservação da água com a coleta do óleo como produto e como oportunidade de geração de renda. E hoje eu também tenho, né? Quero citar aí para você a Lin, Limpeza Sustentável, que é um dos apoiadores, que já é a minha marca, minha outra empresa, só focada na produção e comercialização desse sabão. Então, falar hoje de educação ambiental, ele é um trabalho árduo, precisa acontecer. Então, nós, dentro da Do Bem, assim como embaixadora Lixo Zero, dentro do meu trabalho, eu sempre foco as 3 ODS, que é o ODS-4 da educação, principalmente a 4.7, onde fala da educação vinculada ao desenvolvimento sustentável, a ODS-6, que é a água potável e saneamento, e a ODS-12, que é consumo e produção responsável. O terceiro drive agora, ele teve justamente o título, Educação e Sustentabilidade, porque a gente precisa começar na educação. E o Instituto Lixo Zero Brasil, ele sempre é um dos grandes apoiadores, assim como a iniciativa privada desse trabalho, juntamente com o FAQ, através da Tatiana Prati.
Como coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Campo Grande, qual o seu papel e quais ações vocês desenvolvem no município?
A BBW, Business Profession, ela é um terceiro setor de nível internacional. Nós estamos em mais de 100 países, estamos em vários estados do Brasil, Campo Grande é a maior delegação do Brasil, nós temos mais de 150 mulheres, cuja presidente é a Marilena Bonotto. Nós estamos, a BBW daqui, ela abraça 10 comissões e eu sou a coordenadora da Comissão do Meio Ambiente. Qual que é a minha função? É praticar ações que envolvam e participam dentro da questão da conscientização ambiental e de projetos que atuem dentro desse setor. Então, a BBW Campo Grande foi uma apoiadora, ela estava dentro do institucional do terceiro drive. Ali nós fizemos uma ação muito significante, onde chamava plantio de árvores, juntamente com a BBW Campo Grande, BBW Brasil, BBW Estados Unidos e BBW Canadá, onde se plantou um IP amarelo por vítimas do Covid e um IP branco pela saúde, tá? Uma forma de mostrar o nosso intuito aí em prol da gente ter saúde para todo mundo. A BBW, dentro do apoio, ela também participa dessas ações juntamente com o Drive, e a gente trabalha com pequenas ações relacionadas com as lixeiras, para falar o que é um resíduo comercial, o que é um rejeito, o que é um resíduo orgânico, e a gente participa de ações em comunidades, com oficinas. Nós estamos agora apoiando uma ação que vai sair chamada Alimentação Sustentável, que a do Bem vai dar, que é um movimento sustentável. Você sabe que você pode aproveitar 100% de um alimento. Além de ele ser nutritivo, além de ele ser para a imunidade, ele te gera economia. Então, nós vamos lançar esse programa agora pela do Bem, a BBW também é uma apoiadora. Então, somos mulheres, que não é uma filantropia, são mulheres que falam de negócios, são mulheres que falam, que levam as questões do empoderamento, do empreendedorismo, e justamente cada uma na sua área defendendo aí suas bandeiras. Nós somos do meio ambiente. E a gente sabe que o meio ambiente precisa de saúde. Para acontecer saúde, a gente precisa entender e participar de ações que realmente gerem resultados com isso.
Embora o mês de junho tenha sido instituído no calendário oficial de eventos do município por meio da Lei Municipal nº 5.812, de 20 de junho de 2017, como mês de conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente, esta conscientização e cuidado deve ser prolongada todo o ano. Na sua opinião, quais as maneiras de difundir esse tema?
Bom, eu acho que primeiro a população ela tem que estar inserida no que é entender o consumo e produção responsável. Ninguém precisa deixar de consumir nada, a gente pode consumir, mas a gente pode consumir de uma forma mais inteligente, entendeu? E a gente pode entender que o Brasil é um dos grandes países com um volume muito grande de resíduos de descarte. E o que acontece? Tudo que é descartável hoje, 70% pode voltar como um novo produto. E a gente está passando por um problema muito sério. Não é brincadeira falar que pode faltar água e vai ter problema de comida. Então, a gente precisa passar essa informação e a população precisa entender. Nas minhas palestras, Brenda, eu sempre digo que a mudança é individual. Se você, Brenda, entendeu o que eu estou falando, nós vamos começar a ter resultado. Se você não entender, pode ter o dinheiro que for, a facilidade que tiver, não vai funcionar. Então, pequenas ações como essa do Drive, que a pessoa se deslocou da casa dela e foi levar um resíduo e falou, olha, eu estou entregando corretamente, eu acho que já é um sinal positivo que a gente está começando a trabalhar realmente a questão ambiental nisso daí. Então, eu particularmente, eu tive pessoas que chegavam lá e falavam, olha, eu trouxe isso aqui de óleo, mas eu achei que eu tinha que trazer pelo que eu ouvi de você. Então, nós precisamos entender isso, porque isso é uma etapa só, isso não é uma solução, mas a partir do momento que você consome de uma forma mais responsável, você já separa o seu lixo, né? Então, o que é só orgânico, o que é só rejeito, que é aquele que não vai ter jeito mesmo, e o que é o comercial, aquele que ele pode voltar ao mercado. A partir do momento que você leva em pontos de coleta, ou que você leva no drive, essa quantidade ela já vai ser processada e vai ser levada de uma forma correta. É uma etapa que já começou a funcionar, entendeu? Então, e aí as pessoas começam a mudar comportamento, porque o que vem muito, o que é muito importante é você mudar comportamento, você mudar atitude. Então, a gente acredita que isso é uma das formas de um início aí para se pautar no consumo, numa produção responsável. E daí seguem projetos e novas ações aí representativas no tema. Mas eu acho que esse consumo, você entender que você pode consumir de uma forma um pouco mais responsável e você pode descartar de uma forma correta, e isso depende de você como indivíduo, já é um grande passo. E você olhar que tem pessoas que trabalham com isso, geram renda, e disso volta novamente ao mercado, já é um grande passo também. Mas é educação, entendeu? E eu acredito muito que as mudanças, elas começam assim, no indivíduo. É isso que a gente sempre pauta dentro do nosso trabalho.
É verdade. Agradecemos a participante, senhora Ana Cristina, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e pelo trabalho desenvolvido voltado às questões ambientais.
Obrigada, Brenda. Obrigada, Planurb. Obrigada a todos os envolvidos. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer muito grande. Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, comunica a Planurb, a equipe. A gente está aqui à disposição. São assuntos de vários segmentos. Então, a gente pode, de repente, falar um pouquinho mais dos outros e saibam que tudo depende de nós e que juntos somos fortes e a gente realmente pode... O planeta agradece imensamente o que a gente pode fazer por ele. Obrigada.
Obrigada. E gostaríamos de finalizar esse podcast pedindo a colaboração de todos no cuidado ao meio ambiente. Se cada um de nós fizermos nossa parte, conseguiremos alcançar um ambiente mais sustentável para as atuais e as futuras gerações.